Josué, capítulo 24. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo aí de você. Josué, Antigo Testamento. Você, indo lá em Gênesis, você vem folheando a sua Bíblia que você vai encontrar Josué. Josué, capítulo 24, nós vamos ler até o verso 16. Você pode permanecer assentado, como você se encontra, e eu estarei fazendo a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Josué, capítulo 24. Amém? Amém, irmãos?
Amém.
Encontraram o texto? Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac, e a Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei da mão dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus e os fariseus, os cananeus e os etitas, os gigarzeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, tema o Senhor e sirva-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisões para as nossas famílias. O texto que nós lemos narra uma experiência de Josué no final da sua vida. Josué está chegando ao final da sua jornada, ele está deixando a nação de Israel, e ele reúne toda a liderança da nação, reúne o povo, para colocar diante deles decisões que eles precisavam tomar. E, meus queridos, eu penso que nós precisamos, nos dias de hoje, nós precisamos tomar as mesmas decisões que tomaram a liderança de Israel naquele dia. Josué sabia que as decisões que eles estavam tomando naquele dia, em Siquém, aquelas decisões eram decisivas para o futuro da nação de Israel. E eu digo a vocês que a sociedade em que nós vivemos depende das decisões que nós tomamos em família, das decisões que nós tomamos como servos de Deus. E nós temos diante de nós esse grande desafio de tomarmos decisões. E eu digo a vocês que, de todas as liberdades que o ser humano tem, a maior delas é a liberdade de tomar a decisão de se vai servir ao Senhor ou não vai servir ao Senhor. Mas diante da importância do momento em que eles viviam, porque eles iam possuir a terra e Josué já não mais estaria com eles, então Josué coloca diante do povo esses desafios, essas decisões. E quais foram as decisões que Josué apresentou ao povo naquele dia? Primeira, decida agradecer ao Senhor. Se você observar a narrativa que nós lemos, do primeiro verso ao verso 13, Josué está trazendo à lembrança da nação os grandes feitos do Senhor na existência deles. Josué traz a memória de toda a nação de que eles existem porque um dia Deus se revelou a Abraão. Abraão era um idólatra, Deus foi lá, se revelou a ele, o chamou, e a partir de Abraão surgiu a grande nação de Israel. Mas Josué está trazendo uma palavra de Deus à memória deles, dizendo: ao longo da vida de vocês, da existência de vocês, Deus esteve operando na vida de vocês. Vocês estiveram no Egito, escravizados, mas o Senhor foi lá e os libertou. Vocês foram conduzidos ao longo de muitos anos pelo deserto, mas quem conduziu vocês foi o Senhor. Quando vocês chegaram aqui, vocês tiveram batalhas e enfrentaram grandes batalhas, mas vocês não venceram pela força do braço de vocês e nem pelo arco, mas vocês venceram porque eu, o Senhor, dei a vitória a vocês. Vocês vão tomar posse dessa terra? Há grandes cidades aqui, vocês não construíram essas cidades. Essa terra fértil tem muitas plantações, vocês não plantaram. Eu, o Senhor, dei a vocês. Eles precisam reconhecer a mão poderosa de Deus ao longo da existência deles. Eu e você, à semelhança da nação de Israel, nós também temos que trazer à nossa memória os grandes feitos do Senhor ao longo da nossa existência. Você lembra do dia que você construiu a sua família? Você lembra do seu casamento? Você lembra do nascimento do seu filho, da sua filha, dos seus filhos? Você lembra de um grande feito do Senhor na sua vida? No momento de enfermidade na família, em que você não via como enfrentar aquela situação e você clamou ao Senhor, e Deus manifestou na sua vida, operando a cura, a restauração. Você lembra de um momento de morte na sua família que você diz, não vou suportar isso. Mas Deus esteve com você e você conseguiu suportar. Deus esteve ao seu lado. Porque a verdade é que ao longo dos anos, parece que a gente começa a acostumar com Deus e Deus torna-se uma rotina em nossas vidas. E nós esquecemos do quão bondoso é o nosso Deus. Nós esquecemos os grandes feitos de Deus na nossa vida e na nossa história. E quando nós paramos para pensarmos dos grandes milagres de Deus na minha vida e na sua vida, na história da sua família, a gente percebe como Deus é um Deus bondoso. E talvez você possa estar pensando, pastor, não me lembro de nenhum grande milagre na minha vida. Talvez você é jovem que está aqui. Talvez você é adolescente, mas deixa eu dizer algo a você. O fato de você estar aqui nessa noite já é um grande milagre. Aliás, o maior milagre é você não precisar dele. Lembro de uma história de dois Joaquim, que eles estavam numa disputa e eles oraram pedindo a Deus que o protegesse naquela corrida, e durante a corrida o cavalo tropeçou, caiu em cima daquele rapaz, e ao final ele chega para o outro e diz, olha como que Deus é bondoso, o cavalo tropeçou, caiu em cima de mim, você viu? E olha, eu estou aqui, no milagre de Deus, não aconteceu nada. E o outro disse, maior milagre aconteceu comigo. Qual foi? O meu cavalo não tropeçou, eu ganhei a corrida. E é verdade. É verdade. Porque o maior milagre é você não precisar do milagre. Todos os dias, quando você levanta, você agradece a Deus pela noite. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nós queremos um grande feito de Deus, visível, para dizer que Deus é bondoso. Você não precisa disso. O fato de eu estar aqui diante de vocês nessa noite é um milagre de Deus. Milagre de Deus. A vida é um milagre de Deus. E todos os dias eu preciso agradecer ao Senhor pelos milagres dele na minha vida. É isso que Josué está fazendo com o povo de Israel. Agradeça ao Senhor. Viva nessa terra, lembrando da bondade de Deus todos os dias da vida de vocês. Meus queridos, todos os dias de nossas vidas, nós precisamos agradecer ao Senhor pelos seus grandes feitos, pelo fato de nós estarmos em família. Louve ao Senhor todos os dias. Então, meus amados, nós vamos cantar uma canção, e essa canção é uma oportunidade de você agradecer a Deus pelos grandes feitos dele na sua vida, na sua família. Então quero convidar você a ficar em pé, para nós louvarmos ao Senhor.
Te agradeço pela minha família e por tua presença do meu lado.
Sentar, no verso 14, nós temos a segunda decisão daquele povo, decisões para nossas famílias, decida adorar ao Senhor. Depois de Josué falar dos grandes feitos de Deus na vida deles, Josué diz o seguinte: agora, temam o Senhor. O que significa temer ao Senhor? Não é ter medo. Temor é reverência. Temor está ligado à adoração. A honra que eu presto ao nome do meu Deus. Aliás, eu aprendi na minha casa que o nome do meu Deus é um nome santificado. E que eu devo tratá-lo com reverência. Às vezes, quando nós falávamos do nome de Deus, a minha mãe corrigia: menino, não toma o nome de Deus em vão. Mas sabe que o nome de Jesus Cristo e o nome do nosso Senhor tornou-se algo que a gente usa para tudo? Depois que eu tenho consciência de quem é esse Deus, pelos seus feitos, essa é a imagem de Josué. Eu quero trazer à memória de vocês os feitos do Senhor na existência da nação de Israel, das famílias de Israel. E se vocês agora têm consciência dos grandes feitos do Senhor, só resta uma coisa: vocês precisam temê-lo. E no texto que nós estamos expondo para vocês, há duas maneiras muito claras que Josué espera que o povo haja com temor para o Senhor. Primeiro, vocês precisam abandonar os outros deuses, abandonando o culto a outros deuses. João Calvino, o grande reformador, ele afirmava que o ser humano, eu e você, nós somos uma fábrica de ídolos. Quando eles estavam chegando naquela terra, havia outros deuses ali cultuados. E eles deveriam cultuar o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus Salvador, o único Deus. E eles deveriam cultuar exclusivamente esse Deus. Meus queridos, Deus não admite dividir a sua adoração. Deus exige de nós exclusividade. Por isso que era proibido qualquer imagem para representar o Senhor. Não se admitia. Deus não construa imagens, porque eu não admito dividir a adoração de vocês. Mas o homem, o ser humano, ele tem uma facilidade para construir imagens. Quais são essas imagens? Seu time de futebol, sua casa, seu lazer. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Você é um idólatra quando você deixa o culto do Senhor para qualquer outra atividade que você venha exercer, que é prioridade na sua vida. E se nós admitirmos, nós cometemos esse pecado. Há muitas vezes que nós trocamos o culto por uma partida de futebol. Muitas vezes eu não tenho uma disposição de vir a um local público para cultuar ao Senhor. Então, meus queridos, se Deus é tão poderoso, se esse Deus é tão grande, Ele deveria ser prioridade na minha vida. E nenhum outro Deus, e esse Deus entenda que é tudo aquilo que ocupa o lugar desse Deus único e verdadeiro na sua vida. Você torna-se um idólatra, eu e você, a partir do momento que Deus não é prioridade em nossas vidas. Então eu preciso refletir a respeito da prioridade de Deus na minha vida. E no segundo momento, Josué fala que nós devemos buscá-lo com sinceridade e verdade. Certa vez Jesus foi questionado a respeito dessa questão de adoração, e ele disse: olha, o lugar de adoração pode ser qualquer lugar. O lugar pode ser esse templo, o lugar pode ser uma quadra onde o povo de Deus se reúne, mas há uma condição: o culto precisa ser em espírito e em verdade. Eu preciso adorá-lo com sinceridade no meu coração. Aí você pode perguntar: mas pastor, o que significa adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor é fruto de lábios que confessam Jesus Cristo. Então, para você ser um adorador em espírito e em verdade, você precisa confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor da sua vida. Porque a verdadeira adoração começa a partir do momento que eu me reconcilio com Deus, que eu reconheço a existência desse Deus Todo-Poderoso, da manifestação desse Deus ao longo da história, e essa revelação vai ser completa na pessoa de Jesus Cristo. Quando Ele se revela na vinda de Jesus, Ele se encarnando, Ele morrendo naquela cruz, aí nós temos a revelação completa e final de Deus em Cristo. E quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu estou em condições de prestar um culto em espírito e em verdade. Aí eu preciso reconhecer a grandiosidade desse Deus. Porque eu agradeço por aquilo que Deus fez na minha vida. Nós agradecemos. Mas a adoração, nós o adoramos por aquilo que Ele é. E Deus é um Deus grande, é um Deus criador. Deus é criador de todas as coisas. Nós somos criaturas de Deus. Deus é grande e poderoso ao ponto dele enviar o seu Filho para morrer em uma cruz pelos nossos pecados e através do seu poder ressuscitá-lo. Isso é manifestação do poder, da grandiosidade desse Deus que nós devemos cultuar em família. Deixa eu fazer uma pergunta a você: o seu filho sabe do quão grande é o seu Deus? Será que nós estamos falando da grandiosidade desse Deus em nossa casa, em nossas famílias, e estamos descansando nele? Será que nós em família, realmente os nossos vizinhos olham para nós e dizem: esse povo é um povo que cultua um Deus poderoso e grande? Porque as pessoas têm que ver em nós, através das nossas ações, da nossa fé, a grandiosidade desse Deus. E é muito mais do que passarmos alguns momentos aqui nesse tempo e cantarmos algumas músicas, mas é vivenciarmos isso no dia a dia. Se esse Deus fez tantas coisas no passado, Ele continua sendo o mesmo. E Ele faz hoje. Então eu posso adorá-lo. Porque Deus é grande. Deus é poderoso. Então, meus queridos, decida, em família, adorar ao Senhor. A falar da grandiosidade de Deus. Dos atributos de Deus. E eu quero cantar com vocês uma canção que fala da grandiosidade de Deus. E para tanto quero convidá-los a se colocar em pé, para cantarmos em família.
Em majestade.
Sentar, decisões para as nossas famílias. Primeiro, decida agradecer ao Senhor, decida, em segundo lugar, adorar a Deus, e em terceiro, decida servir ao Senhor. Diante dos grandes feitos de Deus, Josué esperava que o povo agora pudesse temê-lo. E diante desse desafio, Josué disse: olha, se vocês ainda têm alguma dúvida, eu quero dizer a vocês que vocês têm a liberdade de não servi-lo, mas eu, Josué, e a minha família, eu, Josué, decido servir ao Senhor com minha família. Eu acho que essa afirmação de Josué, ela é muito conhecida e ela é muito profunda, porque Josué é o sacerdote, ele é o líder da nação de Israel, e ao tomar a decisão, ele está dizendo: eu quero influenciar vocês. Eu quero influenciar todos vocês a servir ao Senhor. E eu já decidi, eu sirvo ao Senhor e a minha família me segue. Nós serviremos ao Senhor. Deixa eu dizer algo a você, marido. Nós influenciamos nossas famílias. A visão bíblica é de que nós somos o sacerdote do lar. A nossa posição diante de Deus como sacerdotes da nossa família influencia os nossos filhos. E eu não posso transferir isso para minha esposa. Você é o sacerdote do seu lar. Lembro-me do sermão de casamento, do meu casamento. E lembro-me que no dia da cerimônia foi colocada uma Bíblia branca em cima do altar aqui à frente. E aquela Bíblia foi colocada uma aliança para que nós pudéssemos trocar aquela aliança. E lembro-me que o pastor Tony pegou aquela Bíblia e disse: Isaac, essa Bíblia foi entregue a Delma, mas essa Bíblia é sua. Você é o sacerdote da família. E eu digo a você que nós influenciamos nossas famílias para servir ou não ao Senhor. O dia, pai, que você fica em casa e deixa de vir ao culto, você está influenciando os seus filhos para não servir o Senhor. Isso é uma escolha. Dependendo dos lugares que você tem frequentado no dia de culto, é uma opção que você está fazendo. É isso que Josué está dizendo: olha, vocês têm a liberdade, vocês são livres, vocês podem escolher, mas eu, Josué, faço uma escolha pessoal. Eu, Josué, vou servir ao Senhor. É uma decisão. E ele disse: se parece a vocês ainda, diante desse relato histórico, dos grandes feitos do Senhor, se ainda a vocês parece mal servir ao Senhor, vocês podem escolher. Querem voltar para aqueles deuses desses povos que habitavam essa terra? Vocês podem ir, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Mas mulheres, a Bíblia fala também da mulher virtuosa, daquela mulher que edifica a sua casa, daquela mulher temente a Deus, daquela mulher que é ajudadora, aquela mulher que está ao lado do marido. E essa é a visão bíblica. Que maravilha quando vemos o casal juntos, servindo, cultuando, adorando. Então a Bíblia diz que também a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia a chama de bem-aventurada, uma mulher feliz. E eu digo a vocês que não existe felicidade maior nessa curta existência nossa sobre a terra do que servir ao Senhor. Porque servir dá prazer. Eu sou uma pessoa feliz quando estou servindo. E quando estamos servindo em família, é bênção. Você tem a liberdade de servir. E uma pergunta que eu faço aqui é o seguinte: onde devemos servir ao Senhor? E eu entendo que nós começamos a servi-lo em nossa casa. Eu sirvo ao Senhor na minha casa, no meu relacionamento conjugal, na minha relação com as minhas filhas, no serviço que eu presto a elas. Quando eu estou servindo a minha família, eu estou servindo ao meu Senhor. E quando nós falamos em serviço, eu não estou falando de algo abstrato que você vem aqui, cultua, canta algumas músicas, estou falando de algo objetivo, prático. No dia a dia da sua casa. Eu lembrar o seguinte: eu sou um servo do Senhor e eu devo servi-lo servindo aqueles que Ele colocou na minha história de vida. E as pessoas mais próximas de mim para que eu possa servir são as pessoas da minha família. E a minha família precisa ver em mim uma disposição em servi-los. A minha pergunta é essa: você está disposto a servir a sua família? Você, esposa, está disposto a servir a sua esposa? Você, esposa, está disposta a servir o seu esposo? Vocês, pais, estão dispostos a servir os seus filhos? Vocês, filhos, estão dispostos a servir os seus pais? Um segundo momento: eu sirvo ao Senhor através da comunidade de fé, da minha família, uma igreja. Igreja é uma comunidade de serviço. Aqui nós servimos em família, mas a igreja é uma família de fé. Que maravilha servirmos. Vemos pessoas servindo através do louvor, da recepção, do som, servindo lá com as crianças, servindo. Agora há pouco o irmão me falava: pastor, eu vou pegar um colete desse, vou ajudar aqui nessa recepção, ótimo. Ver as pessoas servindo com alegria. Servir através de uma visita. Servir no hospital. A igreja é uma comunidade de serviço, há serviço para todos. E eu sirvo ao meu Senhor quando apresento a minha vida para servi-lo através da comunidade de fé, da minha família de fé, a minha igreja. E nós estamos perdendo de vista a importância da nossa comunidade de fé. Eu sempre disse aqui do púlpito que eu tinha dois irmãos dessa igreja como referência de vida cristã para mim, que era o irmão Barreto e o irmão Godoy. E a vida daqueles homens eram vidas de serviço. Godoy passou aqui por muitos ministérios e ele serviu a todos. Já de idade avançada, mas sempre pronto a servir. E vocês, a família, pode testemunhar isso, chega ao final da vida feliz. Porque servir é bênção de Deus em nossas vidas, é uma oportunidade que nós devemos aproveitar. Mas nós estamos nos tornando uma comunidade que queremos ser servido. E Jesus disse que Ele veio para servir. E Ele veio ao ponto de nos servir, dando a sua própria vida por amor a nós. A visão de um cristão é o seguinte: eu estou aqui para servir. Eu estou aqui pronto para servi-lo. Por quê? Porque eu fui servido por Deus através de Jesus Cristo. Quando Ele morre pelos meus pecados, isso é uma obra de Deus na minha vida. É isso que o texto diz lá. Ele veio para servir e serviu ao ponto de morrer por nós. E o terceiro lugar que nós podemos servir é a nossa sociedade. Onde nós estamos? um bom Jesus. Aonde você vive? Você serve pessoas que entram nesse templo para participar do culto e tenta identificar essas pessoas e tenta identificar as suas necessidades e diz: aqui estou eu, sou um servo de Deus, uma serva de Deus, e eu estou aqui para servi-lo, e eu sirvo a Deus servindo a você. Mas a igreja precisa, de certa forma, a família de fé, servir a comunidade onde ela se encontra. A comunidade precisa sentir a nossa presença, a presença de nossas famílias. Nós servimos. E a segunda pergunta: quando devemos servir? E a resposta é muito simples. É hoje. É agora. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Eu tenho hoje a oportunidade de servir. Hoje eu tenho a liberdade de escolher servir. Ao longo da minha caminhada espiritual, eu tenho visto pessoas que perderam a oportunidade de servir. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. A Bíblia diz que há tempo para abraçar, tempo para afastar de abraçar. Há tempo para sorrir, tempo para chorar. Aí o escritor sagrado vai dizer o seguinte: antes que chegue aquele tempo em que você não tenha mais condições de servir, você deveria então servir. Eu tenho visto pessoas que serviram ao longo de suas vidas aqui, nessa igreja, mas hoje já não tem mais condições físicas para servir. O tempo passou. Mas vejo muitos jovens, muitos adultos saudáveis, que poderiam servir, servir com suas famílias, apresentar-se ao Senhor para realizar a sua obra. E estão passando o tempo, perdendo a oportunidade de serviço. O tempo que eu tenho para servir é hoje. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Então hoje, é isso que Josué disse: hoje, eu, Josué, decido. E olha que esse homem estava com 110 anos. Ele está chegando ao final da sua vida. Mas quando você estuda a vida de Josué, você vai perceber, e a Bíblia diz que Josué era um homem diferenciado. Havia em Josué, diz lá a palavra de Deus, em Caleb, um espírito diferente. Ele era um homem com uma atitude diferente. Quando eles foram espiar a terra, Josué foi um dos espias que disse ao povo que eles poderiam tomar posse daquela terra, porque ele estava disposto a lutar, a tomar posse da terra, porque ele sabia de que Deus iria entregá-los em suas mãos. Ele era realmente um homem diferenciado, mas ele foi sempre um homem pronto para servir. Então, nessa noite, nós precisamos decidir servir ao Senhor. Isso significa que eu preciso decidir colocar minha vida, colocar minha família no altar do Senhor e dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos terminar cantando uma canção, e enquanto estivermos cantando essa canção, eu quero fazer um convite a você nessa noite. Você que tem algo a agradecer ao Senhor, você que tem algo a colocar diante desse grande Deus. Talvez você tenha nessa noite, pastor, eu tenho um pedido para colocar no altar do Senhor nessa noite. Eu tenho algo para colocar diante desse grande Deus. Estou passando por um momento difícil na minha vida e eu quero colocar minha família no altar do Senhor. E você que quer colocar a sua família, eu não decido pela Delma, eu não decido pela Luísa e pela Carolina. Elas têm as suas decisões, mas eu decido por mim. E a minha decisão é colocar minha vida no altar do Senhor e a minha família. Eu não posso decidir pelas minhas filhas, mas eu posso orar por elas. E eu posso colocá-las no altar do Senhor e dizer, elas são propriedade do Senhor. As escolhas são delas, mas eu as coloco em tuas mãos. E eu quero desafiar você nessa noite a fazer isso. E nós vamos cantar essa música. Enquanto estivermos cantando, quero convidar você, dar essa liberdade a você de fazer isso, para depois, como igreja, nós estarmos orando ao Senhor. Pode ficar em pé. inclinar a sua cabeça. Nós estamos declarando nessa noite que eu e minha casa serviremos a Deus. Nós estamos reconhecendo que esse Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que pode restaurar a sua família, a sua vida, Deus que pode transformar completamente o ambiente do seu lar. E nós vamos falar com esse Deus nesse instante, intercedendo por você, pela sua família. Nós vamos colocar mais uma vez as nossas vidas diante do altar desse Deus, colocar nossas famílias. E declare aí que você apresenta nessa noite a sua vida, apresente aí a sua família ao Senhor. Diga a Ele que você nessa noite está se apresentando e apresentando a sua família. Consagre os seus filhos ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nós o adoramos. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus de poder. E nesse momento, ó Deus, nós clamamos ao Senhor por nossas famílias. Por aquelas famílias que passam por momentos difíceis. Enfermidade, crises no casamento, crises com os filhos. Ó Deus, que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa sobre essas vidas nessa hora, é o nosso desejo. Porque o Senhor tem poder para restaurar, para curar, para transformar todas as famílias. Nós o adoramos, nós somos gratos ao Senhor pelos grandes feitos do Senhor em nossas vidas, dos grandes feitos do Senhor ao longo da história. Nessa igreja, nessa noite, nós como igreja reconhecemos a bondade do Senhor para conosco. Se estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor renovou nesta manhã as Tuas misericórdias para conosco. E agora, ó Deus, nós aqui estamos nos apresentando ao Senhor, nos apresentando como família. Nosso desejo é estarmos servindo ao Senhor. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Coloco diante do Teu altar a vida das minhas filhas. As consagro ao Senhor. Colocamos os filhos daqueles que aqui à frente estão, daqueles que estão nos bancos. Colocamos as nossas famílias no Teu altar, ó Deus. Nós sabemos que os nossos filhos são livres para fazer as suas escolhas, mas nós escolhemos colocá-los no altar do Senhor. Que o Senhor tome a vida deles aonde quer que eles se encontrem agora, em Tuas mãos, tocando seus corações, quebrantando-os. O nosso desejo é que eles sirvam ao Senhor, que eles vivam para a glória e para a honra do Teu nome. Ó Deus, receba nossa gratidão, receba o nosso culto. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja, sobre esta família, e sobre a Tua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.
Eu e minha casa serviremos a Deus.